Ora, vamos então iniciar a segunda audição do dia, também a pedido e a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, também basta olhar para cá e eu escuso de apresentar, acho que são suavemente conhecidos, quer o Rui Solheiro, quer a doutora Isilda Gomes, quer o Paulo Santos, portanto, e também tem ali o Luís Ramos dos Serviços da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Portanto, as regras desta audição é o grupo parlamentar que fez o requerimento terá 5 minutos para apresentar aquilo que pretende ou que justificou esta audição. Depois aqui a Associação Nacional responde no mesmo tempo, depois todos os grupos parlamentares falarão e no final daremos um tempo para responderem às perguntas enquadradas. E tem desde já a palavra a deputada Andreia Neto para iniciar a estação do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a presença da Associação Nacional dos Municípios Portugueses aqui para esta audição no âmbito da primeira comissão e para termos aqui a oportunidade também de partilhar as preocupações que neste momento temos com o Sistema Nacional de Proteção Civil e concretamente acerca de todo o conflito que tem vindo a público a propósito da nova Lei Orgânica da Proteção Civil. Esta comissão teve a oportunidade na semana passada de ouvir quer o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, quer também o Sr. Presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, e antecedeu a esta audição precisamente o Observatório, a presença aqui do Observatório Técnico Independente também para acompanhar esta matéria. Gostava, em primeiro lugar, de dizer que para o Grupo Parlamentar, o PC, o Grupo Parlamentar do PC considera que a Associação Nacional de Municípios e os municípios em concreto são parceiros estratégicos e parceiros fundamentais na proteção civil e, portanto, têm aqui um papel determinante nesta matéria. E, no fundo, aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD pretende da Associação Nacional de Municípios neste momento e no que diz respeito a toda esta questão é perceber qual é a posição da Associação Nacional de Municípios, porque eu tive a oportunidade de ler algumas declarações do Presidente da Associação Nacional de Municípios nos últimos tempos, desde novembro para cá, e percebo que a Associação Nacional de Municípios defende que a proposta da nova Lei Orgânica da Proteção Civil, que a mesma merece continuar a ser discutida e que é indispensável existir exatidão nos intervenientes e nas operações que estão em causa. Para além disso, referem a necessidade de encontrar um padrão que possa que homogeneize dentro do possível todos aqueles que são os serviços intervenientes com os municípios, de forma a que efetivamente as coisas possam funcionar bem, possam funcionar plenamente. Depois consideram, percebi também que consideram que a alteração orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil que é proposta pelo Governo não resolve os problemas existentes ao nível da atuação, da articulação, da coordenação dos vários agentes e, portanto, a avaliação que fazem acerca do projeto que o Parlamento não tem conhecimento e, por aquilo que sabemos, as entidades não são ouvidas, portanto, não existe diálogo entre todos aqueles que são os intervenientes e principais interessados nesta nova lei orgânica, o Governo, pura e simplesmente, não dialoga com as entidades. E isso, naturalmente, que dificulta qualquer processo legislativo. E, portanto, aquilo que o Grupo Parlamentar pretende saber é porque é que a Associação Nacional de Municípios considera que a nova lei orgânica não resolve os problemas existentes, quer ao nível da atuação, da articulação e da coordenação dos vários agentes. Depois, sabemos também que a Associação Nacional de Municípios reconhece a importância e a necessidade de existir uma verdadeira reestruturação do setor, mas sublinha que ela que é indispensável que ela seja o resultado do alargamento do leque de entidades a ouvir e a auscultar. Sendo certo que nesta matéria o Governo não tem ouvido ninguém, como é que vêem esta necessidade que reconhecem no âmbito da reestruturação, se efetivamente as entidades não têm sido ouvidas? E, portanto, eu sei que têm feito insistentemente um apelo ao diálogo construtivo, e aquilo que eu vos pergunto é se houve alguma evolução no que diz respeito à lei, à nova lei orgânica da Proteção Civil e ao papel fundamental que a Associação Nacional dos Municípios Portugueses tem nesta matéria. Pergunto, portanto, se já foram chamados a intervir neste processo legislativo, qual é efetivamente o ponto de situação quanto a esta nova lei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Isilda Gomes.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a todos votos de um bom trabalho e, respondendo diretamente àquilo que a senhora deputada Andreia Neto acabou de colocar, eu diria que, naturalmente, que a Associação Nacional de Municípios já foi ouvida sobre esta questão. E sobre estas questões nós emitimos o parecer que entendíamos que devíamos emitir. É óbvio que este assunto é por demais importante para não exigir de todos nós uma colaboração profícua e uma colaboração ativa e efetiva. E é isso que os municípios têm feito. Aliás, não é por acaso que todos nós consideramos que os municípios são, de facto, a base do apoio da Proteção Civil. O patamar municipal é fundamental, porque todo o edifício praticamente assenta na base municipal. E por isso toda a importância que este patamar tem nesta matéria. É claro que nós dissemos, numa determinada altura, quando fomos ouvidos, que devem ser envolvidos todos os intervenientes, digamos, na preparação desta lei. E é isso que, naturalmente, que a senhora deputada acabou de dizer que o Governo não o tem feito, nós não nos pronunciamos sobre isso, nem tenho que pronunciar. Aquilo que eu posso dizer é que, de facto, a ANMP foi ouvida. Entendemos que todos têm que concorrer da mesma forma para que a Proteção Civil tenha sucesso. E, sobretudo, tem que haver uma clarificação dos diversos patamares. Quem comanda? E não pode haver aqui, deixem-me também dizer com alguma clareza, comandos paralelos. Porque se houver comandos paralelos, obviamente que não há, de facto, uma clarificação no teatro de operações e as coisas podem não correr como todos nós desejamos. Depois dizer também que nós entendemos que no que há Proteção Civil supramunicipal diz respeito, nós entendemos que deve ficar na gerência ou na gestão das intermunicipais, porque não faz sentido, para já, na nossa perspectiva, que seja ao nível do distrito, mas ao nível da intermunicipal e, portanto, das entidades intermunicipais. Estes foram os apores que nós, de facto, demos e eu agora, se o Sr. Presidente me dá licença, passaria aqui a palavra ao meu colega Paulo, para ele, naturalmente, complementar também.
Tem mais 2 minutos, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permita-me que dirija-me uma palavra especial, que é sempre um gosto de regressar a esta casa, faço com muito gosto e começo precisamente por felicitar a Primeira Comissão, as senhoras deputadas e os senhores deputados, por colocarem na ordem do dia esta questão, que naturalmente deve estar sob o escrutínio e sob a avaliação do Parlamento. É uma questão nacional que, como é bem sinalizado no requerimento que, no caso, o parlamentar do CDS e depois o PSD também, sinalizou relativamente que tem tido alguma perturbação pública que é importante esclarecer. Neste domínio, o Sr. Presidente da Câmara de Portimão já referiu e bem que a Associação Nacional de Municípios tem acompanhado o processo por razões óbvias. Somos uns agentes locais de proteção civil, temos interesse, há matérias que se cruzam até com as nossas competências, cuja legalidade tem que ser bem observada, mas tão relevante quanto isso, e era essa nota que queria dar aqui ao Parlamento, na Casa Mãe da Democracia, que era esta alteração orgânica e esta nova Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil deve ser compaginada também, e é o desafio que faço e é uma matéria da sede reservada do Parlamento, deve ser compaginada com uma revisão também na Lei de Bases de Proteção Civil. Porque a Lei de Bases de Proteção Civil, que emanou de uma discussão parlamentar, ela tem uma estrutura, tem uma dinâmica, ela assenta num pressuposto distrital, que era aquilo que era a realidade conhecida, e nós hoje caminhamos para a realidade intermunicipal, para a realidade das áreas metropolitanas, e é importante compaginar aquilo que é a nova orgânica desta autoridade com aquilo que é a Lei de Bases, que é onde deve surgir o enquadramento nacional. Frisar aquilo que disse a Sra. Presidente, e que é muito importante, e a Sra. Deputada focalizou, e bem, no nosso ponto de vista, ficou muito expresso, muito claro o nosso parecer, todas as entidades devem ser chamadas ao diálogo e à concertação. Isto inclui, naturalmente, o ICNF, a GNR, as estruturas representativas dos bombeiros, as Forças Armadas, todos aqueles que possam carrear, não só contributos, mas, sobretudo, criar aqui uma plataforma, no ponto de vista operacional, que é relevante. Há aqui dois ou três pormenores que eu queria deixar aqui na Assembleia e que a nós nos preocupam. Neste contexto e na proposta que conhecemos, há matérias que os municípios, e sobretudo os serviços municipais de proteção civil, não são, no nosso ponto de vista, devidamente acolhidos. Desde logo, naquilo que tem a ver, por exemplo, com a possibilidade de equipar os municípios com estas viaturas, elas estão excluídos deste processo, ou mesmo a isenção de portagem, que é conferida a todos os veículos de emergência e todo o dispositivo de proteção civil, e que as viaturas municipais ficam excluídas, sem razão aparente, quando muitas delas o que fazem, no fundo, é uma ação complementar de combate, em alguns casos contém essa capacidade, e noutros, muito relevante, da prevenção. Portanto, a nota que queria também, e que ficou expresso no nosso parecer, que seguramente no tempo devido chegará a esta casa, é que dois pontos essenciais. Primeiro, concertar, ouvir, partilhar aquilo que é uma estruturação de uma entidade que se pretende adaptada à realidade e, no ponto de vista operacional, mais eficaz. Portanto, partilhar esse diálogo, desde logo com o Parlamento, seguramente, mas com todas os intervenientes na área da proteção civil. Pensar esta resposta de baixo para cima, ou seja, a partir daquilo que é a nossa base territorial mais sólida de proximidade do terreno, que são os municípios, e indo, naturalmente, até ao Comando Nacional, que, no nosso ponto de vista, deve ser único e não deve haver aqui hesitações sobre esse domínio. Considerar a Proteção Civil Municipal, o Serviço Municipal da Proteção Civil, também como parte fundamental na componente operacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Passo a palavra agora à deputada Susana Amador, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Saudar os meus colegas, saudar também a ANP, o Sr. Presidente da Câmara de Portimão, o Presidente da Câmara da Batalha, o meu querido amigo Rui Celheiro, e dizer-vos, obviamente, que esta é também a vossa casa e é com gosto que vos recebemos aqui para discutir um assunto que é relevante. Peço desculpa pela minha voz, não estou nas melhores condições vocais, fruto da época. Queria, em primeiro lugar, enfatizar que a reforma da Proteção Civil, que está em cima da mesa, que é uma reforma complexa e abrangente e que tem a ver com a produção não só de um conjunto de diplomas, mas também com uma mudança de mentalidades, de atitudes e também de gestão menos negligente do fogo ou mais prudente por parte da população e que implica a sua sensibilização, tem sido de facto premente. Aliás, a reforma da Proteção Civil fazia parte do programa do Governo, do Partido Socialista, com as recomendações da Comissão Independente e com o drama que foram os incêndios, os impactos avassaladores que tiveram em 2017, e com essas recomendações o Governo, e bem, deu corpo a essa reforma sistémica, uma reforma que nos convoca a todos os níveis de decisão, buscando sempre o nível mais adequado de decisão, e aqui também se aplica, como foi referido muito bem, o princípio da subsidiariedade e ao nível da proteção civil, da própria Lei de Bases da Proteção Civil, esse é um princípio muito importante e relevante, onde o poder local é claramente determinante. Com base nessas recomendações, e com base no que estava no programa do Governo, obviamente que no dia 25 de outubro foi aprovado em Conselho de Ministros um conjunto de diplomas, já houve quatro que foram, entretanto, publicados, o que tem a ver com a própria formação da Proteção Civil, com os guardas florestais, entre outros, que já fazem parte, de facto, dessa peça global que tem a ver com esta reforma sistémica da Proteção Civil. Queria voltar a enfatizar, e contrariamente àquilo que o PSD referiu, a deputada Andréia Neto, que não tem faltado o diálogo nem a abertura por parte do Governo em relação a este processo. Aliás, este é o tempo do Governo, porque estamos num processo negocial, num processo de discussão com os atores envolvidos, a ANP e bem, que emite o seu parecer, que envolve as suas autarquias e de forma qualificada diz aquilo que tem a dizer, de forma construtiva, de forma crítica, nunca acéfala, e depois, em função das modificações, vai também adequando os seus parceiros e, portanto, se houve mudanças e evoluções, portanto, congratulam-se com as mesmas, não deixando de ir até ao término das suas forças em relação àquilo que acham que é o modelo e a forma justa que todos devemos buscar num desígnio, como disse o Presidente Manuel Machado, é um desígnio nacional, o desígnio da proteção civil, e a resposta eficaz, atempada às populações, é de facto vital para o nosso país, até face, obviamente, às alterações climáticas e a um conjunto de adversidades que não vêm de vez em quando, elas são permanentes e, portanto, as respostas têm que ser cada vez mais exigentes face às alterações climáticas e aos fenómenos extremos, que já não acontecem só na época de incêndios, acontecem durante os 365 dias do ano e temos de estar preparados durante esses 365 dias por ano. E, portanto, a informação que dispomos é que esse diálogo está a ser feito, quer com a Liga, quer com os bombeiros profissionais, obviamente cada um entendendo que as soluções que estão em cima da mesa podem não ser as melhores ou discordando, mas isso faz parte, obviamente, da democracia e da pluralidade e do contraditório. O que é importante é que, tal como apelaram, que se faça um diálogo construtivo, ouvindo todos os atores, e é isso que está a ser efetuado e esperamos que se consiga, de facto, encontrar as melhores soluções. Em relação à questão de...
Sr. Presidente, tem mais um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação à questão da lei orgânica, de facto, a maior dissonância tem a ver com a lógica territorial e com o modelo territorial. O Governo explicou e bem que queria que esta reforma acompanhasse a organização administrativa do Estado, que acompanhasse, de facto, o nível CIMES, porque também é esse nível que se captam os financiamentos. Ou seja, isto também tem a ver com o modelo de financiamento comunitário e com esse paralelismo com a organização administrativa do Estado. Depois, há todo um conjunto de questões que tenho a certeza absoluta que iremos avaliar, e eu deixava-vos também a pergunta, tendo em conta o processo da descentralização, onde há também um diploma muito importante que tem a ver com a alteração à Lei 65 de 2007, à Proteção Civil no âmbito municipal, um diploma que mereceu também o vosso consenso, e se nos poderiam também, no fundo, dizer as evoluções que entendam que foram pertinentes em termos dos Conselhos Municipais de Proteção Civil e em termos do papel que agora a Coordenação Municipal terá que ter, como disse, num quadro de maior exigência, porque os tempos são de exigência máxima. Muito obrigada.
Obrigado também. Tem a palavra o deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a representação da Associação Nacional de Municípios Portugueses. E relativamente a esta matéria, queria repetir um pouco a pergunta que há pouco coloquei na audição anterior, que foi com o Observatório Técnico Independente, porque, na verdade, quer a apresentação da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Portimão e do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Batalha, quer, enfim, as intervenções já feitas por quem me antecedeu nesta parte do debate, já me esclareceram sobre as questões relativas ao modelo territorial, designadamente sobre a articulação entre organização no plano municipal e organização num nível supramunicipal, a saber, o das CIMES. Mas isso que é o essencial, creio que está devidamente esclarecido, e portanto a minha pergunta é outra, é a de saber se, na perspectiva da Associação Nacional de Municípios, o caminho que se percorreu desde as tragédias dos fogos florestais que desencadearam esta reflexão e o dia de hoje, se foram, do vosso ponto de vista, e no que diz respeito especificamente à capacidade de resposta no plano municipal, se foram dados passos positivos, consistentes, que dotem efetivamente os municípios portugueses de uma capacidade de resposta acrescida, quer no plano institucional, quer no plano operacional. Há pouco o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Batalha falava de alguns acertos que é absolutamente necessário fazer, do ponto de vista do pagamento de portagens, por exemplo. São aspectos destes de que se faz também uma boa política pública. E também queria acrescentar, justamente na continuidade do que fiz há pouco na audição anterior, para além deste pedido de que nos esclareçam se há um caminho que está a ser feito, positivo, com medidas capazes, quais é que são, no imediato, as preocupações, as coisas por seus nomes, as reivindicações da Associação Nacional de Municípios, ou se quiserem, dos municípios portugueses, que não mereceram ainda resposta e que precisam de ser devidamente respondidas em nome de uma proteção civil mais capaz para o nosso país. É isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado Telmo Correia, Vânia Dias da Silva, peço desculpa.
Para não ser sempre igual, Sr. Presidente.
Muito bem. A deputada Vânia Dias da Silva, pelo CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para variar, agora seria eu a colocar a pergunta. De resto, já foi mais ou menos satisfeita pela intervenção inicial da Associação, mas queria cumprimentar a Associação e os elementos que a integram e agradecer o facto de aqui estarem para nos esclarecerem um bocadinho mais acerca desta questão. A lei orgânica que se irá eventualmente designar a Autoridade Nacional de Emergências e Proteção Civil, ainda a ANPC, é uma questão que tem estado a ser discutida há já um tempo prolongado, talvez demasiadamente prolongado esta parte. Nós esperamos que esta lei orgânica ainda veja a luz do dia nesta sessão legislativa, tendo em conta que era suposto estar pronta há já um ano e tem sido adiada sucessivamente. Na semana passada ouvimos aqui a requerimento do CDS, o Presidente da Associação da Autoridade Nacional, dizer que eventualmente esperaria que a lei entrasse em vigor ainda em fevereiro deste ano. Percebemos já que é absolutamente impossível neste momento que isso aconteça. Também nos garantiu que não iria haver alterações de monta no dispositivo deste ano, porque a perturbação era óbvia, com uma nova lei orgânica e num dispositivo que já devia estar no terreno, que já tem que estar no terreno a breve trecho, era difícil a compatibilização e, portanto, obtivemos essa garantia. Mas há aqui uma questão, que é a questão territorial, de que já nos falaram há pouco, mas que eu queria especificar um bocadinho mais, que tem, obviamente, muita importância e para que a ANP, a ANMP pode contribuir decisivamente. Tanto quanto percebi, disse há pouco o Sr. Paulo, que para que a evolução natural era de facto a das NUTs 3 e que, portanto, fazia sentido esta proposta que está íncita nesta nova lei orgânica, mas que para isso, tanto quanto percebi, era preciso também mudarmos a lei de bases da proteção civil, porque senão é difícil casar uma coisa com outra. Parece-me que foi isto que disse e que foi isto que percebi e parece-me que, de facto, a opinião dos especialistas é unânime nesse sentido, não se pode mudar uma coisa sem outra, sob pena de nada casar. Agora, o Observatório Técnico Independente veio aqui dizer-nos uma coisa um tanto diferente, dizendo que havia aqui dificuldades relativamente à descontinuidade que se gera com esta proposta e que, portanto, há uma estrutura e um processo que já está consolidado neste momento que esta alteração pode prejudicar, além de aumentar, obviamente, o número de centros de coordenação, o que também tem implicações a vários níveis, mas que, sobretudo, o problema da descontinuidade gera aqui dificuldades várias e dificuldades operacionais que nos preocupam. E eu queria perguntar, era só isto e deixar esta nota, como é que se resolve este problema da descontinuidade, que obviamente é importante e que não pode ser descurada. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Tem a palavra agora novamente a Associação Nacional de Municípios, até ao máximo 10 minutos, podem distribuir como entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados. Vou procurar responder a uma parte e, naturalmente, deixarei para o meu colega Paulo o resto. Bom, em primeiro lugar, queria dizer aqui uma coisa muito importante. Isto responde também, de certo modo, à questão que foi colocada ou a alguns comentários feitos pela senhora deputada Susana Amador, mas também pela questão colocada pelo senhor deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. E se não se importam, eu vou aqui fazer uma resposta mais ou menos comum. O que nós temos que ter é, sobretudo, apostar na profissionalização dos nossos bombeiros. e disponibilidade. Portanto, nós não podemos ter e viver só à conta dos bombeiros voluntários, só do voluntariado. Portanto, nós temos que ter disponibilidade 24 horas por dia nos nossos corpos de bombeiros. Ora, o que acontece é que, por exemplo, e respondendo também à questão do seu deputado José Manuel Pureza, devo dizer que até à data já foram, portanto, foram criadas as EIPs, as equipas de intervenção permanente, que são fundamentais, pagas 50% pelos municípios e 50% pelo Estado, que considero serem fundamentais na capacidade de resposta e, sobretudo, na capacidade de intervenção imediata. E dizer-lhe, por exemplo, que nesta altura o Governo já implementou 304, portanto, há 304 EIPs neste momento, sendo que 125 foram implementadas em 2018. Isto para responder também à capacidade de resposta e àquilo que foi sendo feito desde aquelas desgraças que todos nós, lamentavelmente, tivemos pela frente. E, portanto, dizer que este já foi um caminho que se percorreu preparando os nossos homens e as nossas mulheres para uma resposta mais eficaz, mais ativa e mais permanente. Dizer que a decisão é uma EIP por cada corpo de bombeiros, podendo, e tivemos agora uma reunião com o Sr. Secretário de Estado, que nos disse que poderia até haver aqui a análise de, em algumas situações, em vez de uma, poder haver duas. E, portanto, é uma análise agora mais fina que tem que se fazer corpo de bombeiros a corpo de bombeiros. Depois, dizer que qual o caminho que se percorreu. Eu devo dizer-lhe que a toda a legislação que saiu o ano passado, nomeadamente na obrigatoriedade de fazer as limpezas dos 50 metros, das faixas dos 50 metros, das faixas dos 100 metros e o programa, e portanto não vou aqui detalhar obviamente porque não tenho tempo, e o programa Aldeia Segura, Pessoa Segura, eu diria que foram passos muito importantes para a resolução de muitos problemas. E eu sou testemunha, nomeadamente, num incêndio que tive próximo da, que tive no meu município, que parou exatamente numa dessas faixas. E, portanto, eu acho que é determinante, é fundamental continuarmos a fazer este trabalho. Certamente que o Estado, o Governo Central, terá também que continuar a apoiar, ou terá que apoiar, este trabalho, que é um trabalho culio. Devo dizer que não é fácil para os municípios manterem, porque isto não é só fazer, é manter. Porque tem que se fazer e tem que se manter. E, portanto, a aposta tem que ser exatamente por aqui. Sobretudo, eu diria que a aposta tem que ser feita na prevenção. E, quando tiver que haver atuação, que estejamos todos preparados para o poder fazer. Depois, a senhora deputada Ana Dias, do CDS-PP. Vânia, peço desculpa. Peço desculpa, não quero ser madrinha da senhora deputada, mas eu diria que falou na descontinuidade. Eu acho que é um exemplo muito bom de como as coisas funcionam bem. Se forem assistir a uma Comissão Municipal de Proteção Civil, verão como todos os agentes de Proteção Civil se enquadram, trabalham conjuntamente, tal como nas comissões, que neste caso não poderão ser distritais, mas serão as comissões que naturalmente serão criadas nas CIMES. E, portanto, todo este trabalho é um trabalho de articulação permanente e é um trabalho que dá frutos. E, portanto, obviamente, que falou na descontinuidade. Naturalmente que a lei de bases da proteção civil é fundamental também para acompanhar esta evolução. Sr. Deputado, ou Sr. Deputado, ex-deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, procurando, digamos, sendo concreto às questões que colocaram e depois, se me permitem, uma reflexão mais macro do tema. Até porque o Sr. Deputado José Manuel Pureza suscita exatamente essa reflexão relativamente ao balanço que podemos fazer nesta data. A Sra. Deputada, a Sra. Amador, questiona-nos sobre, digamos, o diálogo, se ele é feito, se não é feito, se está a ser realizado. É uma matéria que o Governo certamente está a desenvolvê-lo, deve-o, no meu ponto de vista, fazer sempre com o Parlamento, e é um processo que, tanto quanto possível, tem que ser eficaz. Se os especialistas, e isto não é um tema só para os especialistas, isto é um tema eminentemente político, e nós desempenhamos funções políticas como as senhoras e senhores deputados, tenho esta ideia da vida pública, mas dizer-vos que a ideia que temos é que é urgente terminar esta reflexão, porque, do ponto de vista operacional, nós já estamos a cumprir a nossa tarefa, já falaremos sobre isso, mas é muito importante que o Governo feche este dossiê, apresente ao Parlamento, que o discuta, mas que no curto prazo, eu diria mesmo no curtíssimo prazo, feche este dossiê, de forma a que nós possamos enfrentar, digamos, o período de maior risco, já num quadro de estabilidade relativamente ao funcionamento. Naturalmente que há aqui medidas que têm que ter algum período de transição, tem a ver que envolve até a recondução ou a abertura de novos concursos para alguns responsáveis, mas isso é importante sabermos todos como é que é o quadro em que estamos a mover no âmbito da proteção civil no contexto nacional. Dizer-lhe também, Sra. Deputada, que relativamente à Lei 65, à alteração à lei que colheu o nosso apoio, a informação que temos é que ela está para ser promulgada pelo Sr. Presidente da República. Portanto, também é urgente, ela é relevante, é um instrumento, é um dos pilares da organização dos Serviços Municipais de Proteção Civil. Também, portanto, tenho a sua situação clarificada. A ideia que temos é que, entretanto, o Sr. Presidente da República irá promulgar o diploma e, por essa via, esse degrau está ultrapassado. Dizer também, permita-me, Sr. Deputado José Manuel Pereira, que fique deixo para o fim, porque a sua questão é mais substantiva. Muito bem. Dar aqui prioridade às senhoras deputadas, até uma atitude mais de cavalheirismo, mas referir que a Sra. Deputada Vânia Dias da Cruz, da Silva, agora está na Cruz. É uma homenagem à senhora deputada. Mas agradecer a sua questão e dar-lhe conta de duas coisas. Verdadeiramente, hoje os municípios, digamos, e o país, no ponto de vista administrativo, os distritos funcionam e bem, do ponto de vista eleitoral. No demais, num governo anterior, com a extinção dos governos civis, os distritos hoje são nados mortos, e não tenho problema nenhum estar aqui a assumir a palavra que estou a dizer. São entidades que não funcionam. Eu, com os meus colegas, do ponto de vista da organização distrital, só nos encontramos uma vez por ano e, normalmente, é sempre boas razões, têm a ver com razões de natureza gastronómica e não natureza operacional, onde aquilo tem a ver com o interesse da região. Hoje, no nosso ponto de vista regional, no ponto de vista da Europa das regiões, como disse o Sr. Deputado e bem, organizamos pelas CIMES e pelas áreas metropolitanas. E são, de facto, entidades funcionais, onde os senhores autarcas se sentem mais à vontade, onde há um conjunto de trabalhos já em curso, na área, nomeadamente, da proteção civil. Nós já nos organizamos com gabinetes intermunicipais de proteção civil, portanto, já temos essa estrutura montada no contexto intermunicipal. Nós já fizemos candidaturas para dotar as intermunicipais e as áreas metropolitanas, aquelas que entenderam de sapadores intermunicipais, uma força intermunicipal, na aquisição de material mais pesado, equipamentos de apoio à prevenção e ao combate num contexto intermunicipal. Porquê? Porque é por aí que nós vamos aos fundos e aos programas operacionais, e quer no pós-IUR, quer naquilo que é nos nossos programas regionais. Portanto, é esse trabalho conjunto que já estamos a fazer, em articulação com as atuais estruturas distritais da Autoridade Nacional de Proteção Civil e com os nossos comandos bombeiros, mas não há nenhuma descoordenação. Há aqui já um hábito de trabalho comum. Descoordenação seria insistir e persistir nesta organização distrital, que não funciona hoje, fruto de decisões políticas no passado, com cola, eu concordo, porque foi que verdadeiramente, para além da questão relevante eleitoral, no demais os distritos já não funcionam. Quanto à descontinuidade geográfica ou territorial, ela existe nas cinco distritos, é uma questão, digamos, territorial. Nós, no ponto de vista de combate aos fogos, como irá compreender, os distritos, as fronteiras são meramente formais. Há uma ação complementar e de apoio permanente. O meu distrito apoia o distrito de Santarém, o distrito de Lisboa tem menos incidências, está mais disponível para apoiar o resto do país e acontece em todo o país. E tem que ser assim, numa coordenação supramunicipal e supradistrital. E, do nosso ponto de vista, a solução que é apresentada na estrutura orgânica corresponde àquilo que é a visão correta hoje do país e poderá ser funcional. Permitam-me que termine, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, dando aqui um ponto de vista relativamente àquilo que foi a evolução desde o período onde tivemos o maior risco de incêndio e tivemos, de facto, tragédias profundas e o que estamos hoje. Eu diria ao Sr. Deputado que, naturalmente, que há passos importantes, a minha colega de Portimão já aqui referiu, é certo que não basta criar EIPs, é preciso que as EIPs estejam dotadas de recursos humanos e hoje temos esse problema, ninguém vai para as EIPs, eu tenho uma EIP e não consigo arranjar recursos humanos para a EIP. Portanto, temos que melhorar as condições, digamos, de retribuição, também tivemos esta manhã a trabalhar com o Sr. Deputado entrado nesse domínio, criar aqui um estímulo para que as pessoas tenham esta ação mais personalizada, mas dar conta que há alguns desafios que temos que cumprir que não estão cumpridos. Isso tem muito a ver com o papel, do nosso ponto de vista, dos municípios. É absolutamente essencial para nós que nós, enquanto municípios, porque verdadeiramente somos a entidade hoje no país que financia aquilo que é a generalidade do Corpo de Bombeiros Voluntários, para além dos municipais e dos chapadores. Portanto, o esforço financeiro ele está localizado na área dos municípios. E, portanto, é fundamental que os municípios tenham maior capacidade na gestão e na decisão política da gestão da proteção civil, que possam, digamos, participar também nas decisões operacionais, que possam, de alguma forma, participar, e isso é absolutamente essencial, este processo de descentralização, nas decisões, naquilo que tem a ver com a afetação dos meios e recursos, esta coisa de decidir aqui em Lisboa onde é que fica o quartel dos bombeiros, onde é que se prioriza, não faz sentido nenhum, não tem nada contra Lisboa, pelo contrário, Sr. Presidente, acho que é uma cidade lindíssima, mas aí o Sr. Presidente também não é de Lisboa, portanto tem essa grande vantagem, mas não é por isso. Mas é da Amadora e, portanto, é uma terra muito bonita. Odivelas, ali perto. São terras muito bonitas. Mas, para dizer que não há dúvida nenhuma que é fundamental, Sr. Deputado, envolver mais os municípios. Eu vejo aqui, e tenho assistido hoje aqui, e certamente nesta comissão, muitos porta-vozes da defesa dos bombeiros, muitos porta-especialistas do tema, e o que não falta aí nesta matéria é que no futebol é especialistas, mas vejo pouca gente a cumprir aquilo que os senhores autarcas estão a cumprir, muitos deles hoje arguídos em processos relevantes por atos de omissão de uma competência que não a pediram, que foi imposta por lei de orçamento de Estado, e aquilo que é relevante é que os municípios em nosso país sejam players e stakeholders essenciais da proteção civil, que lhe deem competências, é certo, que lhe deem a responsabilidade, então temos que ter a capacidade política também de ter a decisão também nos meios e nas decisões operacionais. É isso que nós dizemos, nosso parecer, é isso que reclamamos. Muito obrigado.
Também, tanto agradeço a presença da Associação Nacional de Municípios, representada aqui pelos dois presidentes, pela senhora Presidente e pela senhora Presidente da Batalha, o Rui Solheiro também é conhecido de todos, muito obrigado por ter vindo, e o secretário também, o Luís Ramos. Eu queria apenas dizer que espero que esta discussão, daqui por um ano ou dois, depois da segunda comissão funcionar, não andamos aqui a passar das cimes para as regiões, que essa depois vai ser outra questão sobre essa matéria. Eu também, mas isso era uma questão. Muito obrigado a todos, está encerrada a